Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Olá, olá. Então já estamos numa terça-feira e hoje, dia 23, eu sou a Fátima Santos Costa, estamos no Olá Vizinho.
E eu sou o Luís Albuquerque e sejam bem-vindos. É verdade, o tempo passa a correr de semana
já
para
passou
semana.
Uma semana.
É verdade.
Parece que ainda ontem estivemos aqui.
É verdade. Estão a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online, sempre consigo a fazer-lhe companhia 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Sem descanso. É verdade. Então, hoje o nosso Olá Vizinho, neste programa, vamos falar de pintura, já que hoje se assinala o aniversário da morte de Salvador Dalí e da morte de Edvard Munch. Por isso, vamos falar sobre a vida e obra destas duas figuras incontornáveis, respectivamente do movimento surrealista e do movimento expressionista. Vamos entrevistar também uma jovem e promissora pintora portuguesa e vamos falar-lhe sobre o Maxi CB.
Exatamente. E ainda porque hoje a ONU assinala o Dia Mundial da Liberdade, também teremos um apontamento sobre este tema.
Mas, como sempre, tudo isto depois do separador.
Começamos por, muito brevemente, lhe falar sobre o Dia Mundial da Liberdade, que se assinala hoje, como lhe dissemos. Esta data foi criada pela ONU e proclamada pela Unesco. Olha, estou. Não, já passou, já passou.
Proclamada. Certo?
Proclamada.
Pronto, aí vai. Então, como sabem, o direito à liberdade está consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 1º, onde se pode ler: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
Mas, Fátima, no artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, refere-se ainda que todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação.
Sim, e porque nunca é demais relembrar este direito que defende que todos os seres humanos são livres de realizar as suas próprias escolhas e de traçar o seu futuro e de determinar as suas opções de vida.
E por isso, aqui no nosso Olá Vizinho, fazemos a nossa parte relembrando e assinalando este Dia Mundial da Liberdade. Mas hoje o nosso tema principal é a pintura, porque hoje se assinala o aniversário da morte de dois grandes pintores, como a Fátima já disse, Salvador Dalí e Edvard Munch.
E vamos começar pelo Edvard Munch, não é?
É verdade. Ora, Edvard Munch, que nasceu em 1863 e faleceu em 1944, foi um pintor e gravador norueguês. Autor de obras como O Grito e A Menina Doente e um dos maiores representantes da corrente expressionista do século XX. É considerado o pintor e o gravador das angústias existenciais e das ameaças invisíveis. Edvard Munch nasceu em Løten, na Noruega, como dissemos, no dia 12 de dezembro. Era filho de um médico do exército, obsessivamente religioso. Sofreu sucessivas perdas que marcaram a sua vida e ficou órfão de mãe, com 5 anos de idade.
Sim, era uma pessoa frágil e doente e passou parte da sua infância na cama e chegou mesmo a ser expulso da escola por excesso de faltas. A mãe, apegou-se, era uma pessoa da família a que ele era muito próximo.
Chegado.
Não, não era próximo. Ele apegou-se muito à mãe e à irmã Sophie, que era um ano mais velha que ele. Mas esta irmã contraiu tuberculose e morreu aos 15 anos. Nos anos seguintes, Munch perdeu o pai, que morreu de um ataque cardíaco, e viu a outra irmã ser diagnosticada com esquizofrenia e ser internada permanentemente num hospital psiquiátrico.
Nada fácil.
Não.
Edvard Munch ficou assim aos cuidados de uma tia, que o matriculou na escola de desenho, na cidade de Christiania, a atual Oslo, na Dinamarca. Era aluno do mestre Christian Krohg, E em 1880 começou a pintar retratos, seguindo-se uma série de quadros naturalistas. O sentimento de morte pela perda de várias pessoas queridas, como ele teve ao longo da vida dele, não é? Uhum. Acompanhou toda a vida e foi um dos temas recorrentes nas suas obras. Portanto, aquilo já devia ser assim uma coisa tão intrínseca na cabeça dele,
sim,
não é?
Sim, foi o coitado que marcou o percurso,
portanto,
dele.
Também representava
isso
nas suas obras.
É muito claro e está muito expresso nas pinturas.
Nas pinturas,
nas
é verdade. Em 1885, realizou a primeira das suas diversas viagens a Paris, onde entrou em contacto com os últimos movimentos artísticos e se sentiu atraído pela arte de Paul Gauguin e de Toulouse-Lautrec.
E as primeiras pinturas receberam a influência dos pós-impressionistas, mas não tardou a criar um estilo pessoal baseado em acentuar as linhas de expressão para exteriorizar as sensações de angústia e solidão do ser humano. De uma série de pinturas e gravuras, destacam-se a Menina Doente, como falámos há pouco, que é a primeira de uma série de pinturas do mesmo tema e que retrata a irmã Sophie. E ainda uma outra pintura, que é O Entardecer. Em 1889, uma exposição das obras em Oslo provocou escândalo por mostrar a vida espiritual dos seus personagens, mas mesmo assim ganhou uma bolsa de estudos em Paris. Posteriormente, e já na Alemanha, isto já em 1892 e até 1908, Mundes passou a fazer parte da vanguarda intelectual de Berlim. Organizou uma exposição em 1892, mas o evento foi cancelado uma semana depois devido a grande tumulto causado pela crítica e pelo público. Continuando no mesmo tema de desespero e solidão, pintou a obra que o notabilizou, O Grito, em 1893, que desta obra, há quatro versões que estão no Museu da Noruega, exceto a terceira, de 1895, que pertence a um colecionador privado de Nova Iorque. Esta obra é um retrato perfeito de uma figura desesperada, onde o seu grito parece silencioso, como um átimo de horror sufocado, mudo. Ainda deste período são as telas Melancolia, de 1891, Ansiedade, de 1894, Amor e Ódio, de 1895, entre outras.
Entre 1908 e 1909, Mundes esteve internado numa clínica psiquiátrica em Copenhague, na Dinamarca, e foi ele mesmo que se apresentou na clínica, ciente de que precisava de ajuda. Não? Isto já foi um bom passo. Sim. Achava que era perseguido por demónios, ouvia vozes, tinha alucinações, sofria de insónia, bebia demais e sofria de paralisações súbitas. Logo recebeu o diagnóstico, neurossífilis. Ou seja, estágio da doença em que a sífilis atinge o cérebro. Depois de 8 meses internado, recebeu alta, deixou de fumar e de beber e de regresso à Noruega. Mundes reinventou a sua pintura e nesta fase o espírito trágico das obras anteriores como que abranda, não é?
Fica menos marcante.
Entre 1910 e 1915 pintou os murais O Sol, A História e Alma Mater. A maior parte da obra de Mundes, inclusive litografias e xilogravuras, como As Meninas na Ponte e Noite Branca, podem ser visitadas no Museu de Oslo, que recebeu o seu nome.
Uhum. E não sei se sabes, Luísa, mas o Edvard Mundes chegou a pintar naturezas mortas, inspirado na produção agrícola da própria quinta nos arredores de Oslo. Mas realmente nunca perdeu o interesse pelo estudo dos estados subjetivos da mente. E a partir de 1915, Mundes pintou realmente uma série de autorretratos. Realizou exposições em Zurique, em 1922, em Mannheim, em 1926, Berlim, em 1927 e Amsterdão, em 1938. Ao morrer com mais de 80 anos, era um artista realizado. Ele faleceu em Ekeli, próximo de Oslo, na Noruega, no dia 23 de janeiro, como lhe dissemos, de 1944, na época em que a Noruega estava sob ocupação alemã. O seu corpo foi velado com uma pomposa cerimónia nazista.
Só podia, não é verdade? Uhum. Continuando a falar de pintura e pintores, vamos conversar com uma jovem e promissora pintora portuguesa, a Francisca Jardim.
Uhum.
A Francisca Jardim, que nasceu em 1997, ninguém nasce em 1997. Ela é licenciada em pintura pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa, concluiu essa licenciatura em 2021, explora a área da pintura e do desenho. Começou a expor em 2015 e desde aí participou em diversas exposições coletivas. Desde muito cedo que o trabalho criativo, maioritariamente figurativo, tem a figura humana como principal temática, como forma de representar as dinâmicas e movimentos interiores. Nos últimos anos, as obras têm sido desenvolvidas através do autorretrato e da autorrepresentação. E hoje temos aqui connosco, ao telefone,
a nossa Francisca.
Olá.
Olá, Francisca.
Obrigada.
Estávamos
pelo
a ver
convite.
Que não. Isto já não nos estavam a ouvir e nós estávamos as duas aqui a falar para o boneco.
Não. Estava aqui a ouvir.
Há bocado a Luísa dizer: ninguém nasce em 1997. Mas realmente, eu queria só acrescentar aqui um comentário, Francisca. É porque realmente, não só a tua obra, mas tu como pessoa, tens uma maturidade que. Se calhar é esperada até de pessoas que nascem antes
de 1957.
Exatamente.
Vou levar isso como um elogio.
Mas é, a intenção era essa.
Obrigada.
E olha, Francisco, nós começamos por te deixar aqui um ou dois motes de reflexão e que nós pedimos que concordes ou discordes. Uhum. E que seria, não sei se tu talvez concordes, que podemos dizer que o processo criativo é a procura do artista, seja qual for a forma de expressão, da forma como ele irá representar ou expressar a mensagem que pretende passar para o mundo. E concordas que a criatividade é um fenómeno multidimensional que envolve motivações, dimensões internas cognitivas como os conhecimentos e as habilidades técnicas, uhum. e dimensões externas, como, por exemplo, as influências do meio, os aspectos culturais. Será que, num sentido mais alargado, podemos dizer ou definir a criatividade como a capacidade de pensar produtivamente à margem das regras, criando coisas novas e combinando de uma forma diferente um saber que já está disponível?
Isto é muito grande. Dá muito para pensar.
Ela tem aqui muito para comentar, discordar, concordar.
Exatamente.
Então.
Então, em relação à primeira pergunta, à primeira parte em relação ao processo criativo, concordo a 100%.
Okay. O processo passa-se contigo, não é?
Sim, pois. Completamente. Concordo, uhum. Posso já dizer que concordo com todas
as afirmações.
Com todas as afirmações. Em primeiro lugar, o processo criativo, não é? Porque uhum. Eu acho que é importante distinguir aqui nesta fase o que é o. A técnica, saber pintar, e o que é aquilo que, já sabendo eu que sei pintar, um bocadinho a mensagem que eu quero passar. E isso passa tudo pelo processo criativo, se calhar numa primeira fase mais interior, uhum. que é, se calhar é a mensagem, o tema, e depois numa segunda fase, como é que eu que sei a técnica, eu que sei mais ou menos onde é que quero chegar com o meu trabalho, posso chegá-lo de forma mais física, plástica, se é através de imagens, se é através de algo mais abstrato, mas o processo criativo é sempre
E às vezes o mais difícil, não é?
Às vezes mais difícil, claro.
Pois. Porque realmente uma coisa é ter a técnica, não é? Depois é saber o que é que vamos fazer com ela, não é?
Exatamente.
E aquilo que está dentro de nós, como é que nós vamos pôr isto, expressar isto cá para fora, pôr isto cá para fora, de que maneira, de que forma,
e as pessoas expressam-se de maneira diferente, não é? Claro. Mesmo tendo a mesma,
exatamente.
Tendo a mesma formação e tudo isso, mas cada uma se expressa de uma maneira
exatamente.
Diferente.
Exatamente, sim. Eu posso dizer que nesta primeira fase que eu estava a dizer de processo criativo, mais interior e de introspeção, em conversas com pessoas da música, da fotografia, da pintura, este processo de procura costuma ser, claro que depois também depende de pessoa para pessoa, mesmo dentro de cada área em específico, dentro da pintura e das outras áreas, mas parte tudo sempre desta, de uma procura se calhar mais...
Que começa internamente,
porque
não
é? Porquê que eu faço isto? Porquê que faz sentido isto existir?
Sim, e é um processo às vezes muito doloroso, porque o encontrar o caminho, não é?
Sim. Pode ser muitas vezes mais solitário, mais...
Aquilo que se costuma chamar de estilo pessoal, não é? É difícil encontrar, porque...
Porque é muito muitas vezes de um para um, não é?
Pois.
Portanto, não há máscaras, não há nada.
Uhum.
Mas depois é uma coisa que também com... Não digo que seja mais fácil, mas com a prática, eu acho que posso dizer isto mesmo da minha
da tua experiência.
Ainda pequena carreira no mundo artístico, mas há há coisas que nós já vamos reconhecendo, já sabemos que são mais difíceis, mas que o mundo não acaba. Eu lembro no princípio
fazer?
Em Belas Artes era, ok, eu sei pintar, mas o que é que eu estou, o que é que eu posso, como é que eu posso fazer com que isto que eu esteja a fazer seja verdadeiro, que eu acho que é o que, numa primeira instância, é o primeiro valor que eu vejo
Fazer
numa obra
algo
de arte.
diferente, não é? Algo que
Exatamente.
Nunca se fez antes, mas que vai buscar, vai beber o tal saber já disponível, não é?
Exatamente.
E como tu dizias, é válido para diversas áreas, seja
sim,
na
sim,
música,
sim, sim, sim.
Seja na escrita. Eu recordo-me de às vezes ler que uma coisa terrível, por exemplo, para os escritores é o papel em branco.
É o começar.
Exatamente.
Pois.
É a tela
é
branca.
Altamente agressivo.
Para o pintor.
E para o pintor é a tela em branco.
A tela branca, exatamente. É, mas que muitas vezes também chega lá por. Às vezes é mais difícil, mas por trabalho. Às vezes quase provocar assim o princípio de um processo criativo que depois desenrola.
E a partir do momento em que se começa é mais fácil.
Às vezes não
é
se consegue
mais
parar.
fácil.
Às vezes
Exato.
Não se consegue parar. É?
É das coisas que eu tento ter na cabeça, que é, posso estar com uma dificuldade num processo criativo, mas só não chego lá se não fizer nada.
Ah, pois.
É a única coisa que eu não posso fazer, é parar. Parar não significa, não parar de pintar, mas se calhar significa não
Fazer
parar
uma
de ver
pausa.
novas coisas, exatamente,
Fazer
fazer uma
uma
pausa,
para refletir, para interiorizar, não é?
exatamente.
Para
Digo não
serenar às
parar no
vezes, não
sentido de desistir.
é?
É
Pois,
mais nesse
mandar sempre
sentido.
para a frente. Oh, Francisca, e a pintura como meio de expressão criativa foi uma coisa que apareceu logo no início do curso ou foi uma coisa que foi sendo
Maturada.
maturada ao longo do curso e
É
depois acabou por
engraçado,
ser?
eu não me lembro do momento
Em que decidiste agora é
em que
pintura, isto é
decidi
pintura.
agora é isto. Lembro-me, se calhar, do momento em que percebi que se estava a tornar uma coisa mais profissional.
Mas não
Ou
foi logo
seja,
no início do curso. Ou foi?
foi, sim, porque eu já antes do princípio do curso já estava a fazer também um curso mais especializado na área artística, na Escola Secundária António Rui, que é uma escola especializada em arte, e já lidava com professores artistas e já era uma, já via uma coisa ao longo, para a frente, já conseguia ter uma noção de que é que aquilo,
Perspectiva de futuro,
uma
veja.
perspectiva de futuro, exatamente. Mas a necessidade de pintar e tudo isso vem já. Nem consigo dizer bem de quando é que vem.
Quando é que isto aconteceu? Não há um
Exatamente. Não
momento,
há
foi um
momento
processo,
assim,
foi um
pronto.
processo, não
Exatamente.
é?
Mas depois há a diferença entre sentir que estamos só a pintar e sentir que, se calhar, temos um público, temos de entrar no mercado da arte,
Pois.
queremos expor o nosso trabalho, queremos chegar a outras pessoas. Aí acho que foi assim quando percebi, quando
Isto,
comecei a
porque
ver estas
afinal é
coisas
uma
em
coisa
mente.
profissional.
Exatamente, sim.
E tu tens algum nome de referência, algum pintor que consideres que é para ti uma influência ou
Uma
que foi
influência,
uma
ui.
inspiração, ou foi uma inspiração, ou, não sei.
Acho que tenho muitos,
Muitos.
muitos mesmo, até porque para mim faz muito sentido. Continuar sempre a procurar novos nomes, porque é um bocado o que faz com que o nosso trabalho também avance. É olhar um bocado para o mundo lá fora e perceber o que é que há, o que é que novas influências. Mas diria que há um assim
Um destaque, é?
que se destaque, que chama, que é o Borchmans, que é um artista
Que eu e a
belga,
Fátima
se
não
não me engano.
conhecemos, pronto. Tudo
Mas que a
Francisca nos
exatamente.
vai dizer quem é. Vamos
Mas, por
saber
exemplo,
quem é.
mas se calhar posso ir mais para o panorama nacional, Paula Rego. Sempre
Lá está.
tive uma fase que não era assim muito, uma fase mais inicial, que não era muito o meu género, mas depois quando comecei a perceber, se calhar, a dimensão psicológica e o que é que vinha por trás do trabalho dela, que às vezes pode não ser esteticamente o mais que abranja
Apelativo,
o maior
apelativo.
gosto de pessoas, mas perceber a intensidade e a verdade que está por trás daquele trabalho, se calhar é assim uma grande referência para mim também.
E é por isso, agora vou tirar aqui uma conclusão completamente, se calhar é completamente ao lado, mas fala-nos na Paula Rego e na dimensão psicológica que está por trás da obra da Paula Rego. E nós sabemos que tu te centras muito numa expressão de pintura figurativa, nomeadamente uhum. a figura humana. Tem aqui sim. alguma relação? É. Não tem nenhuma?
Não teve na origem.
Ok.
Não teve na origem, porque eu desde muito cedo comecei por fazer figura humana okay. e uhum. só depois, mais tarde, é que passei para o autorretrato. Uhum. Na parte do autorretrato, aí já houve um peso muito maior da Paula Rego. Não que todos os trabalhos dela sejam autorretrato, no sentido em que ela está a representar a sua própria figura, mas no sentido de autorrepresentação. Uhum. Ou seja, está-se a representar a ela através de outras figuras. Aí teve um peso muito, muito, muito importante no meu trabalho também.
Ok. Mas a Paula Rega, as pinturas são muito fortes.
São muito fortes,
e
exatamente.
Por isso que muita gente não se consegue identificar. Não é?
Exatamente, sim, é. Sim, sim, sim. Mas
é uma comparação um bocado estapafúrdia, mas nós estávamos aqui a falar do Edvard Munch, que
sim.
Mas isto é um pouco uma comparação de leiga.
Não, mas tem um peso muito grande também. É muito cru.
Exatamente.
É muito cru, sim, sim, sim.
É tão agressivo que a maior parte das pessoas não se identifiquem,
não gostam.
Exatamente. Assim. Mas o que eu sinto às tantas, e se calhar fui à medida que ganhei, se calhar, um bocadinho mais maturidade podia dizer, contemplar a arte, comecei a perceber que, se calhar, muita da. Que nós fala do belo, que é assim, uma palavra meia, uma definição meia estranha, mas muita da beleza naquele quadro, naquelas pinturas que lá estão precisamente
naquilo que está no sentimento, não é?
Sim, 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 sim. Uhum. Eu acho que é um bocadinho também por aí, por isso é que eu dizia que no princípio era uma artista que não me dizia muita coisa, e se calhar às vezes me criava uma certa repulsa, e depois por perceber um bocadinho o que é que vem por trás daquilo. O trabalho parece que ganha outra
impacto,
força,
outra leitura,
outro impacto.
Força,
sim, 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 sim.
Sim, senhor. Nós ficávamos mais tempo.
Sim, mas também sabemos que a Francisca vai ter uma aula agora, não é?
É verdade, é verdade.
Que isto já foi assim um bocadinho um intervalinho, que foi bom. Muito obrigada, Francisca.
Obrigada eu, mais uma vez pelo convite.
Mais uma vez. Quem sabe numa próxima também. A Francisca sim. volta
exatamente.
A estar connosco.
Beijinhos, Francisca.
Exatamente.
Adeus.
Beijinhos. Obrigada. Beijinhos.
E agora vamos ficar com música.
Me despierto y lo primero que hago es ver si me escribiste. Anoche te dejé un mensaje pero no lo leíste. Yo comprendo que tú no quieras saber más de mí. Dicen que te perdí. Te perdí. Yo no aguanto otra noche sin ti. Otra noche sin ti. Me duele tanto. Otra noche sin ti. Otra noche sin ti. Yeah. Otro día que me despierto y en mi cama no estás. Dime de qué me sirve el cash si lo que yo quiero no se compra. De noche mi sombra te nombra, bájale al orgullo, quiero verte. Detente, loco, tú me tienes impaciente. De mis errores yo soy consciente, pero los cobardes también sienten. Tengo que aceptar la realidad de no tenerte. Nunca pensé que me llegara un oponente. El que menos pensé fue el que a ti te robó el corazón. Y es posible que ahora estés con él bailando esta canción. Mi nombre se ha vuelto prohibido en esa habitación. En tu cama hay un party, en ese party no tengo invitación. En tu cama hay un party, en ese party no tengo invitación. Y yo no aguanto otra noche sin ti. Otra noche sin ti. I gotta follow your lead.
listen to whatever you say, and act like I'm okay. Why you wanna cause my pain when you know I'm sorry? You should shed tears in the Ferrari. There I was wishing you would stop me. Here I am wishing you would call me. I'm outside in the rain's pouring, hoping we'd be good by the morning. You know I don't do it on purpose. You know I can't go nothing, not without you. I wanna run hard nights without you. No more, no more hard nights without you. No more nights without you.
Estivemos a ouvir J Balvin e Khalid com Outra Noche Sin Ti.
Eu gosto muito desta canção. Gosto desta música, gosto
do ritmo.
Ritmo, gosto
da letra. Vibe.
Eu gosto da vibe, sim. Então, se você está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, está com o programa Olá Vizinho, numa edição em que vos estamos a falar de pintura e processos criativos.
E chegou então agora a vez de falarmos de Salvador Dalí.
E sabes que, antes de começarmos a falar de Salvador Dalí, que temos aqui algumas coisas engraçadas para passar, sabes que há uma exposição muito interessante para visitar sobre o Dalí.
Por acaso sei que a minha mãe foi lá semana passada.
É muito fora do comum e do esperado.
A minha mãe disse-me, até que pus uns óculos de realidade virtual. para ver na exposição. É verdade, acho que aquilo está muito...
Chamam-me... De caráter imersivo.
Sim, sim, não
é? É uma forma diferente de abordar o Dalí, de conhecer este artista catalão, enfim, conhecer melhor esta mente brilhante, excêntrica e diferente, e também a obra do Salvador Dalí, nesta perspectiva que é uma nova experiência completamente imersiva. E a exposição está patente, para quem quiser ir espreitar, no Reservatório da Mãe d'Água, nas Amoreiras, desde outubro ou novembro do ano passado.
É mesmo, é uma boa dica. É verdade. E será de certeza uma forma diferente de conhecer o Dalí. Pelo menos a minha mãe disse-me que sim.
E é engraçada essa referência que temos da tua mãe, porque podemos pensar às vezes que este tipo de abordagem pode interessar pessoas
mais uma faixa etária, uma faixa do que outra, etária
mais jovem. E pelos vistos.
Não. Minha mãe adorou. Minha mãe adorou. Diz que aquilo está muito giro, está muito bem feito.
Então.
Mas nós aqui no nosso programa também lhe vamos dar a conhecer alguns factos e curiosidades sobre a vida do Dalí.
Pois foi. Pois foi, não.
Pois é.
Vai ser.
Ainda vamos dizer.
Então, o Salvador Dalí nasceu em 1904 e faleceu em 1989 e é considerado o principal representante da estética surrealista. Tal como os seus quadros, filmes e outras criações, a sua vida também foi bastante excêntrica. E selecionámos, como dizia a Luísa, alguns factos curiosos e interessantes da biografia do Dalí e algumas curiosidades que pensamos que possa adorar saber.
Sim, e começamos por lhe dizer que, se por acaso não sabia, que os pais do Salvador Dalí achavam que ele era a reencarnação do irmão. Isto porquê? Porque Salvador Dalí nasceu apenas 9 meses depois da morte de um irmão, que morreu de gastroenterite. O pai, Salvador Dalí Cusi, e a mãe, Felipa Domenech Ferres, deram-lhe o mesmo nome do irmão falecido e diziam que Dalí era a sua reencarnação.
Pronto, e o Dalí também achava.
Pois.
Desde ter realidade também a dizer-lhe que era a reencarnação do irmão, ele acabou por acreditar.
A reencarnação do irmão que morreu.
Ele acabou por acreditar. A família do Salvador Dalí tinha boas condições financeiras e faziam tudo pelo Salvador Dalí. E o Salvador Dalí tinha apenas mais uma irmã, que era a Ana Maria. O Dalí, com 4 anos de idade, foi matriculado numa escola e 2 anos depois, o pai, achando que a educação que ele estava a receber não era suficiente, matriculou-o no Colégio Hispano-Francês da Imaculada Conceição, em Figueiras, a cidade natal de Dalí. E foi nesta escola que ele teve o seu primeiro contacto com o impressionismo, técnica que vem a influenciar o seu trabalho.
E em 1919, aos 16 anos de idade, e com o apoio da família, principalmente da mãe, o pintor expôs pela primeira vez na vida no Teatro Municipal de Figueiras, que 40 anos depois viria a tornar-se o Teatro Museu Gala Salvador Dalí.
E quando o Dalí tinha 17 anos, a mãe faleceu de cancro. Ele era também, como um Montes, muito próximo da mãe, e por isso sofreu muito com esta perda. Entretanto, no mesmo ano do falecimento da mãe, o pai casou-se com a irmã da falecida mãe, e que era tia do Dalí.
Oh, meu Deus, que confusão.
É uma proximidade.
Aconteceu?
Mas não há aqui. Não é comum.
Ora, com 18 anos, Dalí entrou para a Academia de Artes. Naquela época já tinha começado a deixar crescer o seu famoso bigode, não é? Inspirado do artista espanhol Diego Velázquez, aquele bigode tão conhecido que até na série da Netflix.
Conforme os anos iam passando, eu acho que ele ficava mais comprido e mais arrebitado.
Mais arrebitado. É? Aquela, na série da Netflix Casa de Papel, não é? Que toda a gente, quem viu a série, se lembra daquelas máscaras do Dalí, não é? E que foi aí também no nosso carnaval muito famosas essas máscaras, mas que realmente é um bigode famoso. Sim. Ele usava também roupas
já
excêntricas.
Nesta altura,
estudou vários movimentos artísticos, dos mais clássicos aos mais inovadores, como o cubismo. Morava na residência de estudantes e fez amizades com jovens que se tornaram personalidades artísticas e intelectuais da época, como Luís Buñuel, Federico Garcia Lorca, Pedro Garfias, entre outros. Foi expulso da academia por um ano, acusado de liderar protestos de estudantes. E mais tarde, também seria expulso da Escola de Belas Artes de Madrid, porque alegou que o júri que o iria examinar não era competente.
Eu achava que não era competente. Portanto, tinha o seu direito de expressar a sua opinião.
Valeu-lhe foi a expulsão. Pronto. Pronto,
enfim.
Mas expôs o seu ponto de vista.
Pois, é isso. Tinha direito a expressar a sua opinião. Em meados de 1929, Dalí tinha 25 anos e estava decidido a largar a vida académica para se dedicar autonomamente ao mundo da arte e instalou-se em Paris, que era na altura um importante centro artístico europeu. Nessa Sim. altura. E foi lá que ele conhece uma grande influência na sua vida, o Pablo Picasso, que influencia ao longo dos tempos a obra do Dalí. E nessa época ele entra também em contacto com um grupo de surrealistas, que era liderado pelo escritor francês André Breton, e tornou-se membro oficial deste movimento surrealista. O grupo era antirracionalista, pregava a arte para além da consciência cotidiana, expressando, por exemplo, o mundo dos sonhos. É de 1931 um dos seus quadros mais famosos, A Persistência da Memória.
E no verão de 1929...
Este verão é importante e este ano é importante.
É verdade, 1929. Salvador Dalí recebeu amigos na sua casa de veraneio, em Cadaqués, em Espanha, e entre os visitantes estava o casal Helena Ivanovna Diakonova, uma imigrante russa, e o poeta francês Paul Éluard, com a filha de 11 anos do casal, a Cecília. Dalí e Helena apaixonaram-se, e dali em diante...
Foi amor à primeira vista.
Foi a primeira, nunca mais se separaram.
Nunca mais.
É. E tendo-se casado em 1934 e vivido juntos durante 53 anos até à morte dela. Gala, que era o nome porque ela era conhecida, tornou-se a sua musa inspiradora, companheira e gestora da sua arte também.
E o círculo de amigos do Dalí estava repleto de escritores, pintores, cineastas e outros artistas. A década de 1930 foi excelente para a sua produção artística, com mostras individuais em galerias francesas, exposições e quadros a serem vendidos por valores exorbitantes. O pintor ainda colaborou em filmes de Luís Buñuel, O Cão Andaluz é um desses filmes e A Idade do Ouro é outro desses filmes. Ele criava a partir daquilo que chamou método crítico-paranoico, um exercício mental para representar a realidade a partir de sonhos e pensamentos subconscientes. Algumas das suas principais obras desse período são O Sono, de 1937, Metamorfose de Narciso, em 1937, e Enigma Sem Fim, no ano seguinte, 1938.
Salvador Dali também foi escritor, guionista de cinema, escultor e designer de moda e de joias.
Esta é uma parte que às vezes é menos conhecida.
Sim, as pessoas só o identificam como pintor e não...
Sim, mas ele foi muito mais.
Mais do que isso. Em 1940, quando as tropas nazistas invadiram a França, Dali mudou-se com gala para os Estados Unidos. Lá trabalhou como designer de joias, desenhou peças de roupa para importantes peças de teatro, publicou a sua autobiografia chamada A Vida Secreta de Salvador Dalí e o romance Faces Ocultas. Trabalhou como guionista com Alfred Hitchcock no filme A Casa, sim, só podia, A Casa Encantada, em 1946, e produziu um filme com Walt Disney e ilustrou muitas revistas, livros e anúncios de publicidade.
E depois da temporada nos Estados Unidos, o casal decidiu voltar para a Espanha. Nesta época, Dalí estava numa fase mais relacionada com o progresso científico. É nesta altura que se interessa particularmente pela bomba atómica. É desse período um dos seus quadros mais famosos, A Tentação de Santo Antão, que é de 1946. Mas eu diria que entre 1960 e 1974, ele trabalhou também em paralelo na criação do Teatro Museu Dalí, em Figueiras, que instalado no mesmo prédio, onde ele expôs pela primeira vez, ainda adolescente, que referimos já há bocadinho. E até hoje, este lugar, este espaço, este edifício, é considerado a maior estrutura surrealista do mundo e reúne uma coleção muito vasta, mais vasta mesmo, das obras do artista.
Nos últimos anos, Salvador Dalí manteve-se inquieto, criativo, insaciável, não parava de descobrir novas técnicas e interesses, interessou-se por hologramas e imagens 3D, chegou até a escrever e ilustrar uma das edições do livro de Sigmund Freud, chamado Moisés e o Monoteísmo. Morou algum tempo no castelo de Pobol, que comprou e decorou como presente para a gala. Portanto, para a mulher. E quando ela morreu em 1982, Dalí caiu em depressão, chegando a recusar alimentar-se. Suspeita-se que o incêndio que queimou o seu quarto, quando ele tinha 80 anos, possa ter sido uma tentativa de suicídio. O artista morreu 4 anos depois, portanto, em 84.
Em 80...
Não, sim. Em 89, com 84 anos, exatamente, vítima de uma paragem cardíaca na sequência de uma pneumonia também.
Nós temos aqui mais umas curiosidades, não é?
É verdade, é verdade.
Então, sabiam que na década de 1970 ele escreveu um livro de receitas chamado Le Dîner de Gala? Este livro foi escrito em conjunto com a gala. As receitas...
Não eram jantares de gala, eram jantares da gala.
Da gala. Jantares... Eram os jantares da gala.
Da gala
não é por ser... Mas é por causa... Pronto, vamos
parar. Gostaste do trocadilho?
Sim. As receitas são extravagantes... como as obras do Dalí. E a montagem dos pratos são elaborados e teatrais, quase impossíveis de reproduzir. No entanto, o livro existe e está disponível para quem queira tentar.
Podem sempre tentar. Ora, ele também era muito excêntrico e tinha animais selvagens de estimação. Animais selvagens, mas eram de estimação. Que era um tamanduá. Sabem o que é o tamanduá? É o papa-formigas. E um ocelote, que é uma espécie de um pequeno leopardo.
Portanto, são dois animais.
Dois animais que não se costuma ter como animais de estimação, não é verdade?
Sim.
Mas se calhar o senhor também tinha muitas formigas lá em casa e dava-lhe jeito.
Pois, olha, quem sabe.
O tamanduá.
Então, se calhar naquele espaço não havia mais formigas, graças ao Papa Formigas, ao tamanduá. Mas isto tem muito a ver com aquele lado mais excêntrico de Dalí, não é? Não tinha um animal de estimação. Como
não podia ser um cão ou um gato, claro. Tinha que ser logo um animal.
Um ocelote
que...
ou um Papa Formigas. E as fotografias que ele fez em colaboração com o fotógrafo Philippe Alsman são consideradas por alguns como das mais interessantes criações de Dalí.
E ele considerava o quadro Leda Atómica, de 1949, a sua obra mais perfeita, porque foi criada de acordo com a proporção áurea. E... Gala posou como modelo para este quadro.
Portanto, este quadro é muito especial e para quem... percebo que é a proporção áurea, se quiserem depois ir pesquisar. De perceber como é difícil fazer uma obra tendo por base esta proporção.
E é mesmo. E agora vamos ficar com mais música. Uhum. Pode ser, Fátima, com Billie Eilish e Everything I Wanted.
Dream. I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago.
Luísa, hoje estamos a falar de pintura. Temos que lembrar que aqui na nossa freguesia temos um excelente Museu de Arte Contemporânea, um novo MACCB, que em outubro do ano passado abriu as suas portas a quem o quiser visitar, não é? E entre muitas obras de pintores de referência, inclui também obras de Salvador Dalí. já que o museu recebeu em depósito obras da Coleção de Arte Contemporânea do Estado, a CAS, da Coleção Teixeira de Freitas, da Coleção Elipse e ainda da Coleção Berardo.
E hoje, para nos falar sobre o MAC-CCB, convidámos Delfim Sardo, o curador do Museu de Arte Contemporânea, da CCB, e que está connosco aqui já ao telefone. Boa tarde.
Olá, boa tarde.
Olá. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e porque, como o nosso tema central hoje é a pintura, realmente não podíamos deixar de falar num espaço de excelência dedicado à cultura, como é o CCB, e que está, como todos sabemos, localizado nesta nossa freguesia de Belém. Mas nós queríamos particularmente que nos falasse sobre o espaço do museu. Como é que ele foi pensado, com que objetivo, porque é que se chama o novo MAC-CCB, qual é a diferença em relação ao que tínhamos antes?
Sim. O Museu de Arte Contemporânea, localizado aqui no Centro Cultural de Belém, é uma instituição que abriu as portas no dia 27 de outubro e deixou de ser um museu que apresentava uma coleção de um colecionador, coleção essa muito importante e que continua em depósito, que é a Coleção Berardo, mas passou a ser uma instituição que tem outras coleções também em depósito, coleções internacionais, e também a coleção de arte do Estado português. Como disse, também temos obras da chamada CAS, Coleção de Arte Contemporânea do Estado. É uma instituição que vai ter, por um lado, tem um conjunto de coleções que fazem deste museu um museu de referência, não só a nível nacional, mas a nível internacional. Digamos que tem um conjunto de espólios que vai cruzando nas exposições que vai realizando sobre as várias tendências das práticas artísticas, tem neste momento uma capacidade de articulação e de escolha que é muito ampla e que permite ao visitante ter uma experiência que é mais enriquecedora, uma experiência mais diversificada e que cobre os vários campos das práticas artísticas da arte desde o início do século XX até aos nossos dias. Por outro lado, mantém também uma política de exposições temporárias, isto é, de exposições dedicadas a artistas ou a temáticas, que são exposições focadas num determinado período de tempo e que trazem até nós propostas artísticas que, de outra maneira, nós não teríamos hipótese de ter contacto com elas. É um museu claramente de vocação internacional, o que não quer dizer que também não tenha, obviamente, obras nacionais, evidente, e os nossos artistas merecem ser vistos no contexto do diálogo com os seus pares em termos internacionais.
Internacionais, exato, também só assim faz sentido, não é? Também...
Claro. Portanto, por outro lado, deixe-me dizer também que outra das características deste museu, não estivesse ele integrado no Centro Cultural de Belém, que é, digamos, o nosso maior centro cultural em Portugal, o museu também tem como preocupação fundamental não ficar só centrado única e exclusivamente nas artes plásticas, mas tem também como missão e como vocação dialogar com as artes performativas, que o museu, que o Centro Cultural de Belém permanentemente apresenta, no campo do teatro, da música, seja da música contemporânea, seja da música clássica e da dança, encontrar essas pontes com outras formas, outras tipologias artísticas, bem como com a arquitetura. Nós tínhamos a Garagem Sul, que era um centro de exposições de arquitetura. A Garagem Sul foi integrada dentro do museu e rebatizou-se Centro de Arquitetura. E este Centro de Arquitetura vai ter exposições que se apresentam dentro do espaço do museu e também dentro do espaço da Garagem Sul, que é um espaço que as pessoas conhecem, é uma garagem que foi adaptada a funções expositivas e que também aí acontecerão exposições. Portanto, é um museu de arte contemporânea que dialoga com as outras tipologias artísticas e com a arquitetura.
Exatamente.
Pois, não só a pintura, mas outras,
artes performativas também.
Com certeza.
E também já falou, portanto, tem exposições permanentes e exposições temporárias.
Sim,
não é?
neste momento temos uma exposição começando pelo piso menos um, chamado Grandol, não é? Temos uma exposição que cruza as várias coleções e que faz um panorama da arte desde 1965 até hoje, até aos dias de hoje. Temos uma exposição da coleção Teixeira de Freitas, que é uma exposição que se chama O Desenho Contínuo, sobre a prática do desenho, em termos internacionais. A coleção Teixeira de Freitas tem uma grande vocação no desenho, e o desenho é uma prática artística que todos nós conhecemos, porque talvez seja a única prática artística que todos nós, uma vez na vida, nem que seja em criança,
já tentámos.
Sim.
E com e, portanto, que nos identificamos, pelo menos um bocadinho.
Com que nos identificamos um bocadinho, não é? Porque todos nós já tentámos. E, portanto, tem a exposição, essa exposição de desenho da coleção da Teixeira de Freitas, e depois tem uma exposição de uma artista belga, a Berlinda de Brucera, que é uma das grandes, grandes artistas contemporâneas da Europa, e que é uma exposição de escultura, sobretudo de escultura e desenho. A Berlinda de Brucera é uma artista cujo trabalho muitas vezes faz referência à história da arte, e, portanto, nós temos incluído no circuito da exposição uma obra de um grande pintor da Renascença, o Lucas Cranach, que é uma obra do Museu Nacional de Arte Antiga, que nos cedeu a peça, que aliás é tesouro nacional, e que está integrada na exposição em diálogo com uma obra da Berlinda de Brucera. E ao mesmo tempo nós fizemos também uma troca. E portanto há uma escultura da Berlinda que está neste momento no Museu de Arte Antiga, integrada na sala do Zurbarán, que é também uma das grandes salas do Museu de Arte Antiga. Portanto, este diálogo entre tempos históricos diferentes, diferentes práticas artísticas, é o centro da atividade deste MAC-CCB. No piso 2, temos uma exposição que percorre o século XX até 1960, centrada na coleção Berardo, que é a coleção que tem esse período histórico, não é? Desde o início do século, das primeiras vanguardas até 1960, e aí continua a exposição.
Como já estava, não é?
Pelo século XX, como já estava, sim.
Mas esta programação, portanto, falámos das exposições permanentes, falámos das exposições temporárias, mas existe um programa, com certeza, aqui para os próximos meses, que talvez nos possa falar.
Ou não, posso falar.
Tenho todo o gosto, e é um convite já às pessoas a visitar, pôr na sua agenda a visita. Portanto, nós neste momento, para estas exposições, a exposição temporária da Berlinda vai se prolongar até o dia 10 de março, e depois, no mesmo espaço, inauguraremos uma exposição de uma arquiteta do Bangladesh, chamada Marina Tabassum, que é uma grande arquiteta do Bangladesh, e que tem um trabalho muito importante de recuperação de formas de construção tradicionais do Bangladesh introduzidas na arquitetura contemporânea. Arquitetura com uma grande
abordagem inesperada, não é?
Diferente.
Uma abordagem não só inesperada, como muito útil, porque ela tem grandes preocupações de sustentabilidade, grandes preocupações ecológicas no seu trabalho, e portanto é uma lição de arquitetura para ser vista, e que inaugurará em abril. Para além disso, temos um dos orgulhos da nossa programação do próximo ano, que essa inaugura antes, inaugura já dia 22 de março, e que é uma exposição da Patti Smith, da cantora
sim.
E poeta norte-americana, com um grupo chamado Soundwalk Collective, que é um grupo que a tem acompanhado num projeto especial que ela tem vindo a desenvolver, e nós vamos mostrar a exposição e vamos ter uma performance da Patti Smith no grande auditório, integrada neste festival Belém Soundcheck, que nós vamos realizar no dia 22, 23, 24 de março, já próximos, não é?
Sim, sim,
com a chegada da primavera, não é?
Com a chegada da primavera, sim. É uma espécie também de celebração do próprio CCB, porque o CCB tem esta data de inauguração, que é o dia 21 de março, que é também a chegada da primavera, e portanto este festival tem, para além do programa musical que vai apresentar, tem também esta componente expositiva no MAC-CCB dedicada à Patti Smith.
Pois eu acho que isto já foi aguçar a vontade de visitar o museu, não,
nós
é?
Nós tínhamos aqui pensado em querer-nos dizer ou destacar aqui algum aspecto que possa aguçar a vontade.
Assim, todos os nossos ouvintes estão convidados a ir lá abaixo.
Não deixem,
não deixem de visitar o CCB.
Ao CCB, particularmente ao MAC-CCB.
São certamente muito bem recebidos.
Não duvido.
Eu também acho que nós, Fátima, também lá vamos dar um saltinho.
Sim, com certeza. Com certeza. Espero. E então... Estamos já numa fase de agradecer.
É verdade, nós podíamos continuar aqui a conversar, é um facto, mas pronto, o tempo. Isto é só um cheirinho, isto é mesmo para.
É um teaser, não é? É um teaser.
É um teaser.
Exatamente.
Muito obrigada, Delfim, por este pedinho.
Eu é que agradeço.
E desde já os nossos ouvintes ficam também convidados a ir ao MaxCCB e a ver todas as obras, sejam elas permanentes, sejam exposições temporárias.
Tudo, e vão consultando tudo vale o site do CCB, que está lá
toda a informação.
Não é?
Toda a informação.
Obrigada e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado. Até à próxima.
Até à próxima.
E estamos quase no final do nosso Olavozinho, é verdade, mas antes ainda vamos ficar com música.
Uhum.
Wings on me when I was so heavy, or on the symphony when I'm lost.
foram os Coldplay em Heim for the Weekend. E se só agora acedeu à nossa Rádio Freguesia de Belém, a sua rádio online 24 horas por dia, a fazer-lhe companhia.
É verdade, estamos aqui nesta terça-feira, dia 23 de janeiro, e você está com o Olavozinho, o programa semanal que está consigo entre as 3 e as 4 da tarde.
Mas depois de tudo isto, é chegado o fim.
Custa sempre.
Custa sempre. É chegado o fim de mais um Olavozinho. E esperamos que quem nos ouviu tenha gostado.
Relembramos que o Olavozinho é um programa semanal em direto, todas as terças-feiras, entre as 3 e as 4 da tarde, e que repete todas as quartas-feiras, pelas 10 horas.
Nunca é demais relembrar.
Sim.
E aqui neste espaço fazemos-lhe companhia durante cerca de uma hora e trazemos-lhe temas que julgamos que possam interessar-lhe. Damos-lhe dicas de saúde e bem-estar. Hoje, por acaso,
hoje, excepcionalmente, não tivemos, é verdade.
Por a nossa Cristina não
conseguiu estar cá connosco.
Mas vai estar cá daqui a 15 dias. E também lhe falamos sobre acontecimentos culturais da nossa freguesia.
Também lhe damos a conhecer lugares históricos e culturais da freguesia e ainda às vezes estamos consigo na rua para o desafiar a falar connosco.
Eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque.
E cá vos esperamos sempre às terças-feiras pelas 3 horas da tarde. E marcamos encontro consigo.
E estaremos sempre aqui para vos fazer companhia durante uma hora nesta nossa rádio online.
E até lá, fique bem.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.